Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Estamos começando mais uma edição da nossa revista eletrônica, nosso encontro semanal dos domingos, com entrevistas, noticiários, as modalidades olímpicas e as melhores histórias das Copas, na semana de aniversário da última edição. Aliás, todo mundo se lembra como terminou a Copa do Mundo de 2014 para o Brasil, mas o começo já foi uma premonição. Você tem até o final do programa para se lembrar desse gol.
Сталько наилучше. Олич бывает. Помогает ему Ракитич. Олич передачу низом делает. Опа!
No programa passado, destacamos a parceria firmada entre o Maracanã Esporte Clube, presidido por Gilmário Costa, e a ADESUL, Associação de Eficiência Superando Limites, presidida pelo professor de Educação Física, Felipe Catunda. Com a parceria, o time de amputados da ADESUL vai usar a marca do Maracanã nas próximas competições. Mas a ADESUL não é apenas isso. Em 2 anos, a associação já tem uma história fantástica, iniciada pelo professor Catunda.
A gente não imaginava esse crescimento nessa proporção. A gente tinha uma ideia que a gente queria ser grande. O planejamento seria de 5-6 anos, chegar talvez na proporção que a gente tenha hoje.
Em 2050, estima-se que teremos 2 bilhões de pessoas no planeta Terra com mais de 60 anos. O desafio da saúde pública será proporcionar bem-estar às pessoas da terceira idade. E o que devemos fazer já para chegarmos lá em forma? Dr. José Roberto Campos de Barros.
3 coisas são muito importantes para você ter uma boa saúde óssea. Quando você tem um déficit de cálcio nessa alimentação, você tem que fazer um suplemento.
Seleção Brasileira, Copa das Confederações, estão no nosso papo, Fernando Graziani.
A Seleção Brasileira voltou a vencer uma partida, ganhou da Austrália, sob o comando do Tite, que gostou muito dos testes. E vamos falar também, claro, sobre Ceará e Fortaleza nas respectivas séries do Campeonato Brasileiro.
Nosso colunista Marcelo Romano tem trazido boas notícias de modalidades olímpicas que foram bem nos Jogos do Rio. E hoje, Marcelo...
Velejadoras brasileiras arrasam na Espanha, com 2 medalhas de ouro na final da Copa do Mundo.
A ADESUL, a Associação de Eficiência Superando Limites, vai completar 2 anos de atividades no próximo dia 16 de julho. E tem muitos motivos para comemorar. A partir de Maracanaú, a ADESUL está em mais 6 municípios. Maranguape, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Pacatuba e Fortaleza. Com suporte de 8 profissionais voluntários, em 8 modalidades esportivas, natação, atletismo, halterofilismo, bocha paralímpica, basquete em cadeira de rodas, power soccer, o mesmo que futebol em cadeira de rodas, futebol de 5 e futebol de amputados, movimentando 170 atletas. O professor David Xavier, treinador do futebol de 5 e da natação, integra a comissão técnica da Seleção Brasileira de Power Soccer, modalidade que, ao lado do futebol de amputados, disputa uma vaga deixada pelo futebol de 7 na Paralimpíada de Tóquio 2020. Em breve, a ADESUL lança mais 2 projetos, vôlei sentado e tênis de mesa. O time do futebol de amputados vai usar a marca do Maracanã Esporte Clube a partir da Copa do Nordeste, dias 12 e 13 de agosto, em Maracanaú, e no Brasileiro da modalidade, na terceira semana de setembro. Vamos contar essa história da ADESUL com detalhes. Para isso, convidamos o presidente da associação, professor Felipe Catunda.
Entrevista.
Professor Felipe Catunda, inicialmente, como nasceu essa ideia da ADSU Associação? Bom dia.
Bom dia. A associação ela surgiu do intuito que eu já trabalhava com esse público há mais de 6 anos, fazia parte de um outro projeto. E esse sonho assim, de ampliar a nossa linha de intervenção, de tornar o deficiente um protagonista realmente de todas as ações, surgiu com um grupo de atletas no qual eu tinha comando. Eu era técnico deles e a partir daí a gente teve a ideia de montar uma associação, um novo projeto. Um deficiente como protagonista de todas as suas intervenções. E a partir daí a gente criou um projeto inicialmente com 6 atletas e eu como representante da comissão técnica e presidente na época, como fundador. E a partir daí a gente começou essa intervenção do trabalho, com cursos, com ações sociais e buscando conhecimento também, com cursos de qualificação, com a AB, realmente mostrando os direitos que eles tinham, os deveres, buscando realmente ampliar o conhecimento que eles tinham, não atendendo somente no esporte nesse momento inicial. A gente sempre procurou ampliar um pouquinho mais esse leque no início.
Professor Catunda, como que em 2 anos a ADSU consegue chegar a tantos municípios, saindo de Maracanaú, indo a Maranguape, Pacatuba, Chorozinho, Pacajus, Horizonte e já chegou aqui a Fortaleza?
A gente não imaginava esse crescimento nessa proporção. A gente tinha uma ideia que a gente queria ser grande, queria buscar realmente chegar numa situação. O planejamento seria de 5-6 anos, chegar talvez na proporção que a gente tenha hoje. Nunca imaginamos que seria tão rápido, mas eu acredito que com a ideia inovadora que a gente teve lá na frente, tratando bem os atletas, começamos a fazer novas parcerias. Eu acho que a partir de parcerias de amizade a gente conseguiu fazer o grupo que nós temos hoje. Parte de uma comissão técnica qualificada e que trabalhava com o público, pessoas com deficiência há muito tempo, a gente foi juntando, foi fazendo parcerias com esses técnicos, esses profissionais que vinham agregando pessoas que tinham deficiência. A gente fez um diferencial do nosso projeto, que era a gente ir aonde tinha um deficiente, não esperar que o deficiente se deslocasse para onde a gente estava. Que boa parte das associações acabavam fazendo isso. Criava o seu núcleo, tinha ali e todo mundo tinha que se adaptar a isso. A gente fez o diferente. A gente tinha onde tinha um deficiente, a gente ia buscar o profissional, qualificava esse profissional, preparava uma estrutura no município para que ele pudesse treinar e a partir daí tivesse as intervenções e a gente foi crescendo aos poucos. Inicialmente com o Maranguape, com a parceria que a gente fez com a Pai Maranguape e a profissional Fafá, iniciou com o Paradesporto lá. E aí foi para Horizonte com um profissional que a gente encontrou lá, já fui treinando natação, já foi aumentando para Maracanã, Pacatuba e Fortaleza que eu ia assumir inicialmente, a gente foi vendo outros profissionais e aí a gente foi crescendo. Hoje a gente tem profissionais lá em Fortaleza, a gente tem o David que é responsável hoje pela nossa modalidade de natação, o futebol de 5 e o power soccer, temos o Lídio no basquete, temos a professora Heloísa na parte de iniciação na natação e a professora Tiane responsável pela parte do judô, o judô de cegos. A gente tem hoje aqui no Maracanaú trabalhando com o profissional Fábio, que era inicialmente um pai de um atleta nosso, mas que se qualificou, se formou, faz parte hoje da nossa comissão junto com o atletismo. O trabalho foi dando certo, né? As parcerias foram aparecendo, as pessoas que estavam fora viam a gente como um grupo unido, se preocupava com o atleta, prioridade do nosso projeto, o bem-estar do atleta. A gente tinha uma boa condição de treinamento, bons profissionais, aí a partir daí veio essa avalanche, acho que do bem, de profissionais e de atletas que vieram agregando, e a gente partiu de 6 para 20, para 30, 50, chegando hoje a quase 200 atletas e se tornando assim, um dos maiores projetos do nosso estado no cenário norte-nordeste também, graças a Deus.
Essa é uma verdadeira corrente do bem, que não vai parar de crescer nunca. Eu, inclusive, já entrevistei o professor Lídio, que esteve recentemente na Paralimpíada Rio 2016. Contribuiu muito com a Paralimpíada. Professor Felipe Catunda, vamos falar de cada uma dessas modalidades? Por exemplo, Power Soccer, que é o futebol em cadeira de rodas, como é que está?
O Power Soccer hoje a gente é referência, que é a nossa equipe, é o Norro. Norro Power Soccer é o nome da nossa equipe, hoje filiada à associação, a ADSUL. Eles participaram ano passado como o único representante do estado numa competição brasileira, o único clube do Norte e Nordeste, no Campeonato Brasileiro, que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse ano nós tivemos 2 atletas convocados, além do Thiago, nós tivemos a Dai, 2 atletas aí convocados. No caso, o Power Soccer, que é um futebol para cadeirantes, onde tem a cadeira motorizada e tem o footguard, que é uma estrutura metálica que fica à frente da cadeira, que faz o contato com a bola, que ela tem uma amplitude, um diâmetro maior, como se fosse 2 a 3 bolas de basquete, o diâmetro dela, e ele é feito com um gol ampliado, e é feito o jogo 4-4 com um goleiro. É praticado de forma mista, então a gente tem hoje essa nossa atleta feminina, mas que joga dentro do Power Soccer, que é uma modalidade que acaba jogando os dois gêneros. E nós temos esses 2 atletas convocados, além do nosso técnico, que é o David, nessa modalidade, ele também faz parte da comissão técnica da seleção brasileira. Estamos nos preparativos aí para o Campeonato Brasileiro desse ano, novamente vai estar acontecendo no Rio de Janeiro, sul-americano aí com o nosso atleta atletas convocados, vão estar participando e o treinamento continua. O treinamento dessa modalidade acontece no CEPID, sob supervisão do nosso profissional David.
O futebol de 5 e que o Brasil manda nessa modalidade, como é que vocês estão?
Da mesma forma que o Power Soccer, a gente também é uma modalidade que só a nossa associação tem hoje. No mês passado, a gente sediou a competição Nordeste, né, que é o maior regional do país, do futebol de 5. Agregaram aqui aproximadamente 10 clubes, mais de 160 atletas estavam aqui presentes aqui no município de Maracanã, onde a gente realizou. E a nossa equipe era a única representante do estado. E a gente teve a felicidade de conseguir sediar esse evento, um evento de grande porte, acho que a primeira vez que estava acontecendo aqui na nossa região. E a gente conseguiu fazer uma equipe competitiva, disputar. No futebol a gente conseguiu fazer essa uma boa representação. Temos atletas na iniciação ainda do futebol e uma categoria de base. Hoje a gente tem 2 atletas que foram convocados já para a categoria de base, sub-17, um atleta que está pré-convocado para o sub-23, e a gente tem essa base aí de futebol. A gente tem assim clubes no cenário nacional que disputam há 10, 15 anos jogando futebol. A gente aqui no estado está há 3, 4 anos, ou seja, a gente está iniciando, mas que já tem alguns atletas no cenário nacional que já estão despontando. Inclusive, a gente não conseguiu acesso, né, nessa competição para ir para a Série B, mas tem a questão de liberação do atleta para participação de outras competições. Tivemos 2 atletas convocados assim para participar da Série A em 2 clubes do Sul, e na Série B um clube do Nordeste vai participar também. Isso, nossos atletas vão estar participando dessas competições de nível nacional, de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de 5 esse ano. Os 3 acontecem na FAMETRO e em uma escola da Calcaia, também sob supervisão do professor David Xavier.
Natação e atletismo, essas são as modalidades mais procuradas, professor Catunda?
Foi da onde a gente surgiu. A nossa associação, ela partiu de natação e atletismo. Inicialmente a gente tinha só natação e eu me qualifiquei. Hoje eu sou técnico nível 2, formado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o único técnico do Ceará que tem essa capacitação feita pelo Comitê Paralímpico. E eu comecei a procurar esse conhecimento no atletismo também. E hoje na natação é o cargo-chefe, porque querendo ou não, natação e atletismo é as modalidades que elas abraçam todas as deficiências. Não é uma deficiência exclusiva da modalidade, como a gente tem no futebol, no power soccer, mas na natação a gente consegue abraçar deficiente visual, deficiente físico, deficiente intelectual. A gente consegue abraçar todo mundo dentro dessas modalidades, claro, que cada um competindo dentro da sua categoria e classe funcional. Foi como a gente começou, inicialmente com nossos 6 atletas, faziam parte da natação e alguns do atletismo também, e foi crescendo. E essa equipe hoje, devido a algumas parcerias que a gente tem feito, participamos agora dos Jogos Aquáticos, nesse final de semana, onde a gente conseguiu ter êxito no nosso planejamento, assim, em 2 anos sair de um cenário de um clube novo e já chegando lá no topo do pódio, a gente conseguiu ficar em segundo lugar geral no evento que aconteceu, que são os Jogos Aquáticos, um evento com mais de 20 clubes de 15 estados diferentes do país estavam aqui presentes, cerca de 200 atletas, e a gente conseguiu levar uma delegação aí com 40 atletas, desses 40 que são treinados hoje por mim, pelo professor David, pela professora Heloísa, em Fortaleza, e pelo professor Alain, em Horizonte. Então, a gente cria nos polos de treinamento, a gente conseguiu dividir esses atletas, e a gente conseguiu uma delegação de 40 atletas, e conseguindo chegar em segundo lugar na pontuação geral deste evento. Já o atletismo, que é o outro cargo inicial da nossa associação, a gente tem participado de eventos. Infelizmente, no cenário estadual, não tem tantas competições para eles, mais de nível regional e norte-nordeste, mas a gente sempre tenta buscar. A gente tem despontado também. E esse foi bem movimentado. A gente também teve a corrida da Unifor, que é uma corrida que tem também a categoria para pessoas com deficiência, na qual tem uma prova que são de 800 metros. Participam mais de 600 atletas, representantes de 22 entidades do estado do Ceará. Então, é um evento que envolve o maior número de entidades do nosso cenário estadual. E a nossa associação teve a felicidade de a gente se consagrar bicampeão dessa competição, com 60 atletas participando dessa prova, com cerca de 80 atletas participando desse evento. E a gente conseguiu se sagrar bicampeão da corrida Unifor. É um evento que consegue, meio de todos os clubes do estado, a gente conseguiu se despontar aí na modalidade de atletismo também.
Eu deixei por último exatamente o basquete em cadeira de rodas, o halterofilismo e a bocha paralímpica, que são menos conhecidos do grande público. Gostaria que você falasse sobre essas 3 modalidades de uma forma geral na ADESUL. Como é que elas estão?
O basquete surgiu de uma parceria com o professor Lídio. A gente acabou fundindo as nossas associações. Ele tinha a ADES, é uma equipe antiga de basquete, e ele tem o mesmo pensamento que a gente. Eu acho que a gente agregou profissionais que têm a mesma linha de pensamento. A gente tem realmente que agregar e fazer o melhor para o atleta, não para o nosso bem-estar, muitas vezes, pessoal. Então, o Lídio veio agregar a nossa equipe, junto com o basquete. Ele é referência no cenário estadual e nacional. Hoje, o Lídio, ele é auxiliar técnico na Seleção Brasileira Feminina, esteve no Rio 2016. Tem uma bagagem de bons atletas atletas aí participando. A partir de 2017 já tem participado da Dessa Adesul e a partir de 2018 a gente vai estar com uma Adesul unificada realmente iniciando a nossa disputa no basquete feminino e no basquete masculino. Mas nós temos atletas já referência em nível nacional, no feminino com atletas na seleção brasileira adulta e nosso atleta agora está viajando também no campeonato sul-americano de basquete pela seleção sub-23, o nosso pivô, o Denilson. Então a gente já tem representante também na seleção dessa modalidade, que é um dos cargos-chefes hoje também do nosso projeto. Já a bocha, a gente é um projeto que inovou também. A gente teve um atleta há 2 anos atrás, o Vitor Wesley, que era um atleta que morava em Santa Catarina, tem paralisia cerebral severa, e ele praticou a bocha lá. E veio pra cá e tinha abandonado o esporte por falta de um profissional que tivesse essa visão. Coincidentemente, a gente dando uma palestra, um dos nossos atletas estavam lá ministrando e apareceu o Vitor na escola com o kit dele de bocha, que era o sonho dele, era voltar a praticar a bocha. Então, nos apresentou, esse nosso atleta falou comigo, conversei com a mãe. Assim, com 2 meses, o Vitor treinando com a gente, com a mãe dele como responsável, a Rosilene. O Vitor viajou para os Jogos Escolares, né, representando a delegação do Estado do Ceará pela seleção e ficou em 3º lugar na competição nacional, que foi as Paralimpíadas Escolares, que é o maior evento do mundo, na qual a nossa associação também investe muito, que é na base. Você tem ideia, ano passado, nas Paralimpíadas Escolares, que é um evento que é uma mini Paralimpíada, né, onde na qual eles pegam a idade escolar, de 12 a 17 anos, a seleção cearense montou uma delegação de 30 atletas. Dos 30 atletas, 26 faziam parte da Adesul. E o nosso intuito é se tornar realmente um projeto referência dentro do estado do Ceará, quem sabe aí do norte e nordeste.
E agora vocês fazem essa parceria com o Maracanã Esporte Clube, vão utilizar a marca do Maracanã e a próxima competição é a Copa do Nordeste, 12 e 13 de agosto, em Maracanaú. Como é que estão as expectativas, o que é que acrescenta na vida da Adesul essa parceria com o Maracanã para o futebol de amputados, professor Felipe Catunda?
Nossa associação é uma associação nova, mas que já tem sido referência, né? Tanto no estado, mas fora nas competições que a gente tem participado. A gente tem um calendário, você tem ideia, de 40 competições no ano. Tem sempre sido muito dispendioso assim, nível pessoal para a nossa comissão, para a nossa diretoria, estar correndo atrás de apoio financeiro para que a gente possa estar participando dessas competições. Então hoje nós temos atletas referências, técnicos referências, uma associação que tem despontado em nível nacional, conseguindo trazer competições de grande porte aqui para o nosso município, mas que as empresas privadas nem os órgãos públicos nos apoiaram tanto. Então, a gente sempre tem esse desgaste, às vezes financeiro. A gente sabe que o cenário esportivo nacional não tem esse olhar tanto para o esporte alto rendimento e a gente tem feito diferente. Graças a Deus, a partir do nosso presidente Gilmário, a gente conseguiu conversar com ele, com o presidente do Maracanã, fazer essa parceria na qual a gente tem o intuito agora de profissionalizar nossas modalidades também esportivas na parte de futebol. Então a gente conseguiu fazer essa parceria com o Maracanã e profissionalizar nossa equipe de futebol de amputados, na qual a gente tem hoje a única equipe do estado do Ceará, que já participou de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e conseguimos trazer a Copa do Nordeste para cá, para o nosso município esse ano. E nesse ano vamos representar agora como Maracanã Barra do Sul, competição que a gente já está no preparativo, treinando nossa equipe, nossos atletas, e agora com o apoio do Maracanã, tenho certeza que vão vir mais empresas, vai ter mais apoio, e que essa nossa equipe de futebol de amputados cada vez mais cresce, né? A gente estava com 10 atletas, passamos para 20, estamos finalizando com quase 30 atletas agora a pré-eleção para montar a nossa equipe para participar do Copa do Nordeste. A gente tem cada vez mais aumentado o nível do treinamento, tem atletas que estão cada vez mais despontando. E essa modalidade na qual eu sou técnico e tenho o profissional Alain como nosso preparador físico, que é de Horizonte, a gente tem despontado. Os jogadores de linha são amputados de membro inferior, jogam com muletas e uma perna, e os nossos goleiros são amputados de membro superior, ou uma formação de um dos braços, eles defendem com as pernas e com o braço. E agora, com vestindo as camisas do Maracanã, e essa parceria com a Adesul, que inicialmente está só com o futebol de amputados, mas que a nossa ideia é que realmente a gente estenda para outras modalidades coletivas dentro do nosso projeto, resgatar vidas, né, tanto de jovens que estão ali na criminalidade, nas drogas, mas também resgatar a vida de pessoas que tinham deficiência, que anteriormente não praticavam esporte e que vêm no esporte, no sonho de jogar futebol, que isso é o sonho de qualquer adolescente, adulto, homem, que tem a paixão pelo futebol, é a paixão nacional. Posso dizer que somos, sim, favoritos a estar ali na disputa. Ano passado a gente ficou em 3º lugar na nossa primeira participação. e ter certeza que a gente está vindo agora, montando e preparando para ser campeão da Copa do Nordeste. E no mês seguinte, já em setembro, a gente está viajando para o Campeonato Brasileiro, que é onde também tem os grandes clubes do cenário nacional, que abraçaram a modalidade paralímpica também. No caso, o Corinthians, hoje tem um time de futebol de amputados, temos o Atlético Mineiro, temos Ponte Preta. Então, a gente está chegando lá com o Maracanã para disputar o Campeonato Brasileiro como o único representante do estado, e já para fazer bonito lá também nessa nossa apresentação.
Professor Felipe Catunda, presidente da ADSUL, Associação Deficiência Superando Limites, falaríamos aqui o programa inteiro. Infelizmente, temos que fazer um intervalo. Deixe contatos para as pessoas que queiram ajudar a ADSUL nessa caminhada vitoriosa e fantástica.
Agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa associação, de agradecer aos profissionais que hoje fazem um trabalho voluntário junto à nossa associação, de estar tirando um pedacinho do seu tempo, da sua carga horária, para estar junto com o nosso projeto, estar enaltecendo esses nossos atletas que cada vez mais nos procuram. A gente está fazendo um trabalho de qualidade. Quem puder estar nos apoiando de alguma forma, né, e contribuindo com o crescimento da nossa associação, seria muito bem-vindo. Nós temos como e-mail ADSUL, que é a Associação de Eficiência Superando Limites, ADSUL Ceará, @gmail.com. Meu telefone pessoal, que é o WhatsApp, que é 988891810. E nós temos também nossa fanpage no Facebook como ADSUL, Associação de Eficiência Superando Limites. Aí você pode encontrar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, competições que a gente realizou e competições que nós participamos aí no cenário estadual e nacional. E qualquer novidade a gente está lá também nessa nossa página.
Em Fortaleza, a ADSUL recebe apoio da AABB, Universidade Estadual do Ceará, Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, FAMETRO e CEPID, Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoa com Deficiência. Primeiro intervalo. Na sequência, como proteger seus ossos? Por que José Aldo chorou no UFC? Amadorismo, velocidade, emoção. Até já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Atenção! Ortopedistas alertam para a importância de fortalecer os ossos na juventude para alcançar qualidade de vida na terceira idade. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 2 bilhões de pessoas terão mais de 60 anos até 2050. Os médicos advertem que as doenças crônicas e o bem-estar da terceira idade serão novos desafios da saúde pública global. E para envelhecer com qualidade de vida, preservando ao máximo as articulações, evitando a osteoporose, a dica é começar a se exercitar já. De acordo com estudos recentes, com exercícios físicos e alimentação saudável, sentar e levantar não serão problemas aos 70 anos de idade.
A propósito...
O que devemos mesmo fazer para a preservação dos ossos? De olho no futuro. Buscamos ajuda do médico e professor José Roberto Campos de Barros. Bom dia, doutor José Roberto.
Bom dia, Lacerda. É um prazer falar com você e com seus ouvintes e estabelecer determinadas orientações para você ter uma vida saudável com seus ossos. À medida que nós estamos envelhecendo, nós passamos por um processo de desmineralização óssea, que é chamado osteoporose. E a melhor maneira de você prevenir essa osteoporose é você, desde criança até o período do adulto, quando você atinge aí seus 30 anos de idade, você ter atividade física, fazer atividade física. Nesse período, até os 30 anos de idade, é que se acumulam cálcio nos seus ossos. e a partir daí ocorre uma reabsorção óssea juntamente com a nova formação óssea. E para você ter uma nova formação óssea, para que o seu organismo não entre em déficit, três coisas são muito importantes. Uma dieta que contenha cálcio. Essa dieta deve ter pelo menos uma grama de cálcio por dia. Fazer atividade física. É muito importante você fazer atividade física, porque o exercício, a tração muscular, estimula a formação do osso. Consequentemente, você vai ficar com os ossos fortes. Qual tipo de exercício é melhor? O exercício você correr ou você fazer um exercício de musculação? O exercício de musculação fortalece mais os ossos do que o exercício de resistência, como correr ou andar de bicicleta. Mas o exercício, de uma maneira geral, é bom. Agora, sempre deve ter incluído os exercícios de musculação, exercícios com peso, porque os exercícios com peso, com resistência, eles estimulam mais a formação óssea. Outra coisa muito importante, que nós estamos passando por um período da chikungunya, as pessoas estão protegendo muito a pele com roupas compridas, com mangas longas, calças compridas. Então, isso aí impede a formação de vitamina D pela pele. A única fonte que nós temos de vitamina D é através da exposição ao sol da nossa pele. Então, é muito importante nós tomarmos banho de sol de 15 a 20 minutos diário. A pele deve se expor ao sol para que ocorra um metabolismo, favoreça a reabsorção do cálcio para que o cálcio seja sedimentado no osso. Três coisas são muito importantes para você ter uma boa saúde óssea. Primeiro, uma dieta que seja rica em cálcio. Geralmente, a dieta à base do leite e os seus derivados, iogurte, queijo, são dietas ricas em cálcio, como também determinados peixes, como o atum, o salmão, a sardinha, eles são peixes ricos em cálcio. Como também as verduras, como couve, alface, brócolis, são também alimentos ricos em cálcio. Quando você tem um déficit de cálcio nessa alimentação, você tem que fazer um suplemento. Então, acoplado também é isso, exercício físico e exposição ao sol. São essas três coisas que você não pode relaxar para que você tenha uma boa saúde óssea. Um abraço, tchau.
O professor José Roberto Campos de Barros é médico e fisioterapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, da Academia Olímpica Brasileira e é médico da Confederação Brasileira de Desporto Escolar.
Atualizando.
Mais um caso de fraude fiscal envolve o craque português CR7. Antônio Lobo Xavier, um dos advogados do atacante Cristiano Ronaldo, disse que o jogador do Real Madrid acha uma injustiça as suspeitas da cessão de delitos econômicos de Madrid. CR7 foi acusado de fraude fiscal de 14 milhões e 700 mil euros, aproximadamente 54 milhões de reais. A denúncia aponta 4 infrações fiscais cometidas entre 2011 e 2014. CR7 teria usado uma estrutura societária criada em 2010 para ocultar rendimentos referentes aos direitos de imagem que recebeu no Real Madrid. De acordo com a defesa de Antônio Lobo Xavier, o português usa esse sistema de tributação dos direitos de imagem desde que jogava pelo Manchester United, prática muito comum na Inglaterra. Aguarda-se os próximos capítulos dessa novela fiscal espanhola.
Amadorismo.
Resultados da abertura da primeira divisão da Liga Caucaiense de Futebol. Categoria titulares: Verona 1, Vitória 2, Cruzeiro e Londrina 2-2. Campeonato de Master de Futebol Society da Petrobras, 50ão 2017. Segunda rodada: Rost Petrobras 1, Silveira Mota 1, OAB Ceará e Piedade 0-0, Lagoa Redonda 3, Ipiranga da Serrinha 0, Barcelona 2, CEP Petrobras 0, Traíras do Lagamar 0, Cruzeiro do Lagamar também 0. Final da Liga Caucaiense de Seleções Filiadas, CAEC 1, Guajiru 2. O time do Guajiru sagrou-se campeão da competição. No Sub-17, na preliminar, Jandeguaba e Alto do Garrote 1-1. A decisão foi para os pênaltis e Alto do Garrote sagrou-se campeão. Primeira Copa Aberta de Futebol de Jalminha 2017, fase do mata-mata. Oboé da Aldeota 4, Maranhão do Mucuripe 0, Retex 0, Juventude 1, Bola Cheia do Lagamar 3, Maguari 2, terça-feira, Pé na Cova e Entre Amigos, sexta-feira, Divino e Aerolândia, sábado, Curitiba e Venturoso. Informações da CEUFA, Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará. Primeira Copa Aberta, Márcio Silva, Campo do Paissandu, no Itaperi, coordenação Estênio Marinho. Oitavas de final, Náutico 1, Brasil Novo 0, Borussia 2, Guerreiros de Cristo 0, Novo Uirapuru 1, Criciúma 0, Juventus 0, Grêmio 1. Quartas de final, Náutico e Grêmio, Borussia e Novo Uirapuru.
Lutas.
Por essa ninguém esperava. O técnico Dedé Pederneiras revela que José Aldo lutou contra Max Holloway com lesão na perna no duelo pelo cinturão unificado do peso pena no UFC 212 no Rio de Janeiro. O técnico relatou um estiramento na perna do ex-campeão, que ficou impossibilitado de usar uma das principais características durante a luta, o chute baixo. O líder da Nova União, no entanto, não tirou os méritos da vitória do havaiano por nocaute técnico no terceiro round. Com a perda do reinado nos penas, Dedé Pederneiras acredita que Aldo precise de uma luta antes de se credenciar ao cinturão. O treinador exaltou o novo campeão e evitou prognósticos sobre a próxima disputa de título da categoria. Frank Edgar é o mais cotado ao title shot.
Alto velocidade.
O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Azerbaijão está agitado nos bastidores. Na escolha de pneus, Felipe Massa se diferenciou do companheiro de equipe. As equipes anunciaram as escolhas dos compostos de pneus para as ruas de Baku no próximo domingo. Ferrari e Mercedes fizeram as mesmas combinações para os quatro carros. Serão 8 jogos de supermacios, 4 de macios e 1 de médios. Os pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo, também terão 8 sets de supermacios, mas preferiram um conjunto de médios a mais que os times que dominam o campeonato. A variação nas escolhas foi pequena, com a McLaren sendo a única equipe a ter 10 jogos de supermacios por piloto, enquanto todos os outros pediram 8 ou 9 do composto mais rápido para o fim de semana. Além dos pilotos da Red Bull, os únicos pilotos que optaram por 2 sets de pneus médios foram Felipe Massa e Marcus Ericsson, se diferenciando de seus companheiros de equipe. Depois do intervalo, entre outros destaques, Jogos Paralímpicos, golfe, seleção de Tite, comentários de Fernando Graziani. Até já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Atitude, consciência, força, coragem. São os lances necessários para dar um drible no seu preconceito. Faça o exame de toque. Câncer de próstata. Um toque pela vida. A saúde é o nosso maior patrimônio.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Jogos Paralímpicos Universitários 2017 serão disputados no CT Paralímpico em São Paulo. organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. As competições serão realizadas entre os dias 26 e 30 de julho. São esperados cerca de 400 atletas nas 7 modalidades disponíveis. Esta é a segunda edição dos Jogos. No ano passado, 5 modalidades foram oferecidas: atletismo, natação, bocha, judô e tênis de mesa. Em 2017, além dos 5 esportes de 2016, irão ocorrer disputas de tênis em cadeira de rodas e badminton. Para o vice-presidente do CPB, Ivaldo Brandão, a ideia dos Jogos Universitários é seguir o fortalecimento paradesportivo do Brasil desde a base. O presidente da CBDU, Luciano Cabral, destacou que a parceria entre a Confederação e o CPB é fundamental para o desenvolvimento e fomento do paradesporto dentro do ambiente universitário. As inscrições já foram encerradas e o regulamento liberado com todas as informações sobre provas, classificação funcional e endereço eletrônico para outras informações.
Conexão Esportiva.
O Campo Olímpico de Golfe da Barra da Tijuca, palco da modalidade nos Jogos Rio 2016, recebe o Aberto do Brasil 2017 entre os dias 9 e 15 de outubro, como parte do calendário do PGA Tour da América Latina, principal circuito de golfe do continente. O Aberto do Brasil vai pagar o prêmio de US$175 mil, cerca de R$580 mil, e vai reunir os melhores golfistas do continente. Em 2016, o campeão foi o argentino Jorge Fernandes Valdez. Na última semana, o Comitê Olímpico Internacional confirmou a presença do golfe nos Jogos Olímpicos de 2024. Inicialmente, o golfe havia sido aprovado apenas para 2016, no Rio, e 2020, em Tóquio. A entidade decidiu que todos os 28 esportes que fizeram parte dos Jogos Olímpicos Rio 2016 estarão na programação dos Jogos de 2024. As equipes brasileiras estão realizando boas competições internacionais em busca da boa forma para a garantia de vagas nos Jogos de Tóquio 2020. Nosso colunista, Marcelo Romano, só tem trazido boas notícias. Fala, Marcelo!
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o vôlei. A seleção brasileira de vôlei feminino começou muito bem o ciclo olímpico 2020. Conquistou o título do tradicional torneio de Montreux, na Suíça. O técnico José Roberto Guimarães teve que implantar uma grande renovação na seleção, já que jogadoras como Fabiana, Sheila, Fernanda Garay, Dani Lins, Jaqueline e Thaisa não participaram. Só 3 atletas que estiveram no título olímpico de 2012 e também na disputa da Rio 2016 continuam na seleção: Natália, Adenísia e Tandara. O Brasil começou a competição na Suíça de forma irregular, venceu a Polônia com dificuldade e perdeu da Alemanha. Ainda na fase de grupos, venceu um jogo decisivo diante da Tailândia. Mas na semifinal e final, 2 ótimas apresentações da seleção brasileira e vitórias sobre uma China com apenas 3 campeãs olímpicas e a revanche contra a Alemanha. Os destaques da conquista brasileira foram as ponteiras Tandara, Rosa Maria e Natália. O próximo torneio da seleção feminina é o Grand Prix no mês de julho.
Vela.
O Brasil contou apenas com representantes em 2 classes na etapa final da Copa do Mundo de Vela em Santander, na Espanha. Mas tanto a dupla campeã olímpica Martine Grael, Karina Kunze na 49er, quanto Patrícia Freitas na RSX faturaram medalhas de ouro. A campanha de Patrícia Freitas foi espetacular. 5 vitórias em 12 regatas e mais 2 vezes terminando na segunda colocação. Ela ficou à frente de 2 medalhistas olímpicas de prata e bronze da Rio 2016, a chinesa Peina Chen, que terminou em quinto em Santander, e também a russa Stefania Eufutina, novamente bronze agora na Espanha. Já a Martini, Graia e Karina Kunze não tiveram a mesma facilidade dos ouros nas etapas de Miami e Riez, mas nas regatas finais na Espanha assumiram a liderança e com um quarto lugar na regata da medalha terminaram na liderança. A prata em Santander foi para as britânicas Dobson e Tilley. As brasileiras somaram na campanha 3 vitórias e 4 segundos lugares. Nestas primeiras competições do ciclo olímpico, alguns velejadores da Rio 2016 não participaram, mas estas vitórias no feminino mostram que o Brasil continuará sendo uma potência na vela. Para mais informações, acesse o meu Twitter, @RomanoOlímpico.
Futebola.
Tite completa os testes com dois resultados opostos na Austrália e confessa ainda estar muito ansioso. Primeiro, sem 7 titulares, entre eles Neymar, o Brasil não resistiu à pressão da Argentina e perdeu por 1-0, a primeira derrota em 10 jogos sob o comando de Tite. Depois, a vitória folgada sobre a Austrália por 4-0, com direito ao gol mais rápido da história da seleção, aos 10 segundos de jogo, através de Diego Souza. O recorde era de Neymar, 14 segundos, na Olimpíada do Rio 2016, contra Honduras. O atacante do Sport voltou a marcar, depois de Thiago Silva e Tyson, todos no segundo tempo. A seleção brasileira feminina também realizou amistoso e venceu a Islândia por 1-0 na cidade de Reykjavik. O gol do time de Emily Lima foi marcado pela estrela da equipe, Marta, já na metade do segundo tempo. Agora, o time comandado por Marta dentro de campo disputa o Torneio das Nações entre o fim de julho e o início de agosto. A equipe feminina do Brasil vai enfrentar Japão, Estados Unidos e Austrália. Voltando à equipe comandada por Tite, o amistoso mais aguardado será no dia 27 de março de 2018, no Estádio Olímpico de Berlim. Será o primeiro encontro das seleções principais de Brasil e Alemanha, desde o fatídico 7-1. O próximo jogo do Brasil será contra o Equador pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia 2018, dia 31 de agosto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Então, Fernando Graziani, a ausência da Copa das Confederações vai atrapalhar o trabalho de Tite ou vai ajudar?
Tudo bem, Jota, um abraço para você, para todos os nossos amigos ouvintes sempre durante a semana. É o seguinte, me parece que é uma boa situação para a seleção brasileira. O time sempre tem problemas para chegar numa Copa do Mundo com um calendário tranquilo e dessa vez vai ter. Até porque o Brasil já está classificado, né, para a Copa da Rússia. Esse evento Copa das Confederações é muito mais para o país entender como é que vai ser a competição, como uma amostra, do que exatamente importante tecnicamente para as equipes. A prova é que a Alemanha, por exemplo, campeã do mundo, vai mandar uma equipe D, com jogadores que jamais seriam titulares se fôssemos pensar em time titular e time reserva. O técnico vai usar para dar oportunidades. E outras seleções levam mais a sério, a Austrália, por exemplo, quer levar a sério, a Austrália que perdeu para o Brasil, mas para o selecionado brasileiro me parece uma boa ter ficado de fora. Ficou de fora por incompetência, né? Porque não ganhou a Copa América. Para o Chile pode ser importante, primeira vez que o Chile participa, depende muito da visão de cada seleção, mas a principal, que é a Alemanha, vai com o seu time extremamente reserva, reserva do reserva do reserva. Então a gente vê que depende muito do olhar de cada seleção. Para o Brasil me parece ficar fora bom, por quê? Porque várias vezes o Brasil ia bem na Copa das Confederações, criava uma grande expectativa e depois dava com os burros na água na Copa do Mundo.
É, para a Rússia, um bom teste, e há quem diga também que o Löw, treinador da Alemanha, quer fugir daquela maldição. Ganha a Copa das Confederações, se dar mal na Copa do Mundo.
Exatamente. E a Alemanha, claro que vai entrar como uma das favoritas, né? A Copa está muito perto, né? Um ano é muito pouco tempo, né? Não tem muito o que modificar nos times. É difícil, por exemplo, se você analisar a seleção brasileira. Você acha que vai surgir algum atleta nesse ciclo de um ano que vai virar titular do Brasil? Não vai.
Então, será que terminou mesmo a fase de testes do Tite?
Acho que sim. A derrota para a Argentina e a vitória contra a Austrália por 4-0, o Tite agora já tem na mão, talvez ele tenha que rever uma ou outra posição, mas os jogadores são esses mesmos, né? Aliás, o próprio Dunga não convocava mal. É que o Tite, ele criou alguma polêmica porque ele convocou jogadores que nenhum outro técnico convocaria, como o Paulinho, por exemplo, que acabou dando super certo.
E devolveu alguns de 2014.
Exatamente, aos poucos. Então, algumas convicções dele são importantes, até porque o técnico é assim mesmo, né? Qualquer cargo de chefia, a gente tem que entender e levar isso pro ponto de vista prático. Qualquer empresa, qualquer emissora, restaurante, banca de jornal, mesmo que seja uma pessoa só, tem a pessoa que vai decidir. Faz parte, é personalíssima a situação. E o Tite tem direito de convocar, ele é o técnico e ele tem direito de convocar quem ele quiser.
Você acha que nesse próximo jogo contra o Equador, em agosto, pelas eliminatórias, ele ainda vai continuar avaliando ou já vai começar a colocar o time-chave dele?
Acho que é o time-chave, até porque vão ser poucos jogos até a Copa. Vão ser só esses jogos das eliminatórias, depois mais alguns amistosos. Tem um amistoso contra a Alemanha em março do ano que vem, que vai gerar uma grande expectativa, né? 3 meses antes da Copa e a volta do encontro depois do 7-1. Mas não tem muito o que fazer teste agora, não. É colocar o melhor time possível. Não se sabe se o Gabriel Jesus vai poder jogar, porque mais uma vez acabou se machucando, né? Num lance que eu considerei, ele não considerou desleal, mas eu achei desnecessário. O companheiro de time dele, o argentino Otamendi, subiu com o cotovelo. Aliás, coisa que tem acontecido ultimamente no futebol com mais frequência, os jogadores têm subido para disputar a bola de cabeça e deixam os cotovelos abertos para pegar mesmo, né? Se pegar, pegou.
Estão usando de maldade. Mesmo parece que não, mas é uma coisa desnecessária. Não tem que proteger com o cotovelo.
É, porque você não vai ganhar a bola pelo cotovelo, sim pela impulsão.
É.
E outra coisa que está acontecendo muito no futebol brasileiro são as jogadas de bicicleta, que os jogadores dentro da área dão as bicicletas e acertam o rosto do companheiro, né? Já teve desmaio, já teve contusão importante. Vamos ver o que os árbitros fazem para coibir. Mas o Brasil jogou bem contra a Austrália. A Austrália é um time muito fraco, né? Um time muito amarrado, sem ginga, sem improvisação. E o Brasil fez 4-0 com tranquilidade. Diego Souza fazia tempo que um jogador que atuava no Nordeste, futebol nordestino, fazia 2 gols como titular do time. Fez o gol no primeiro segundo.
É, vai para a história, né?
Fez o gol logo no começo do jogo, fez o gol no final do jogo. Depois o Tyson marcou também, buscando seu espaço. Acho que o Tyson, por exemplo, é um jogador que não vai para a Copa. Ele tem muita concorrência, mas acaba sendo um cara que fica ali...
Uma opção.
Uma opção de uma reserva, de alguém que se machuca, tá? Mas não é jogador para estar no elenco de Copa do Mundo.
E o gol? Há quem diga que o Tite está assim um pouco indeciso em relação aos goleiros. Você acha que as opções são tão boas assim mesmo, não?
Eu acho que são. Não são opções maravilhosas, mas, por exemplo, o Ederson, brasileiro, jogava no Benfica, foi contratado pelo City, agora por quase 200 milhões de reais, um absurdo o preço do goleiro, mas é um jogador que poderia ser titular. Tem o Alisson, que não foi titular da Roma, mas nessa temporada é capaz que seja titular da Roma. Tem o Diego Alves, do Valencia, que é um jogador muito bom, e tem o Everton, lá do Atlético Paranaense. Acho que o Brasil não se preocupa com o goleiro nesse momento.
Os laterais, Dani e Marcelo, que são remanescentes 2014, não apareceu ninguém para desbancá-los.
Ninguém. Continuam exatamente os mesmos.
Agora, por dentro, a coisa muda. Você acha que Davi Luiz emplaca com esse negócio de volante? Ele jogou de volante quando era da base, lá em 1993.
Eu acho que nem precisa. Foi mais um teste do Tite também, mas acho que não precisa. O Davi Luiz fez uma boa temporada pelo Chelsea, mas também não o vejo como titular da seleção brasileira para a Copa. Né? Acho que tem outros jogadores.
É, ele tem até jogado, mas eu vejo mais uma outra função, né? Um líbero ali que joga adiantado, com proteção de zagueiros, não aquele volante característico, até porque ele é pesadão, né? Tem aquela dificuldade de se movimentar e quando chega, chega forte demais, ele não vai resistir aos cartões jogando naquela posição.
Pois é, e a desobediência tática dele precisa ser bem controlada, né? Como aconteceu no Chelsea essa temporada com o Antônio Conte, que cresceu muito, o Davi Luiz cresceu muito com o italiano Conte no comando do Chelsea, campeão inglês.
Bom, então vamos dar uma geral rápida aqui no Campeonato Brasileiro. Fernando Graziani, alguma coisa na primeira divisão que lhe chama atenção ou não? Alguém fora do compasso?
Eu acho que assim, nesse começo, realmente, Corinthians muito bem, o Grêmio também jogando muito bem, Cruzeiro, se engrenar, pode participar da briga, e o Palmeiras, que está lá embaixo nesse momento, ou pelo menos está na parte intermediária, me parece que ainda vai brigar pelo título. O Atlético Mineiro eu acho que já perdeu essa condição de um
tá
dos
muito
favoritos.
Longe, hein?
O Flamengo ainda é uma incógnita. O Flamengo tem problemas, né? Não em elenco, porque continua contratando. Tem o Conca aqui no exterior, tem o Everton Ribeiro, tem o Diego que tá voltando agora, tem o Leandro Damião que é reserva, que seria titular em muitos times, ele é reserva do Flamengo, do Guerreiro, e tem que observar, mas nem o Flamengo nem o Atlético Mineiro estão nas posições que eram esperadas para começo de campeonato.
Na Série B, alguma novidade ou algo que chama atenção? Não.
Não, Juventude...
O Ceará mostrando muita irregularidade, hein?
Muito. E o Juventude com o Gilmar Dalpozo, muito bem.
Aliás, os três treinadores que saíram daqui, um dia desses estavam os três no G4.
Exatamente.
O Chamusca, o Dalpozo e o Emerson Maria.
Exatamente. Pra você ver que nem sempre a culpa é do técnico, né?
Eu tenho dito.
É, exatamente. Há sempre uma conjunção de fatores que precisam ser colocadas em prática e analisadas. Agora, em relação ao Ceará, você vê, Jota, o time começou com um desequilíbrio na tabela. Porque nas 6 primeiras rodadas, o Ceará jogou 4 vezes fora de casa. E só jogou 2 vezes em casa. Agora tá tudo empatado, 4-4. Mas é um time muito irregular. Eu volto um pouquinho no começo da semana para analisar, por exemplo, o jogo contra o Santa Cruz, que o Ceará foi muito bem no primeiro tempo e péssimo no segundo. Perdeu o jogo de forma incontestável.
Poderia
até ter sido goleado. Poderia ter sido 4-1, 5-1. Mesmo tendo finalizado mais que o dobro do Santa Cruz. Porque finalização também é um número que precisa ser analisado de acordo com as circunstâncias.
É.
E não só pelo número frio.
Isso.
O Ceará contra o Santa Cruz finalizou 27 vezes, mas quantas dessas vezes foram
e
finalizações boas?
E o alvo?
O Santa Cruz finalizou menos e muita irregularidade, mas você vê, o Ceará venceu 2 jogos fora de casa já na Série B. Na Série B do ano passado toda, venceu 4. Ou seja, o que adianta isso se não estiver fazendo uma boa campanha em casa?
Tá? É, tem que ser regular.
Tem que ser regular, não adianta, tem que ser regular lá e cá, mas ainda jogando em casa. E é um time, será que não empolga a torcida, por mais que a equipe tenha colocado 40 mil pessoas no dia do aniversário contra o Londrina, os ingressos também não ficaram tão altos, mas você vê que é um time que é muito parcimonioso, não tem velocidade, não acelera jogo, é um time que é lento. Isso desagrada muito ao torcedor, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. O futebol cearense não aguenta jogador lento. A prova é o Felipe Menezes, que tem até um apelido, eu nem vou falar porque eu não gosto de estigmatizar, mas ele tem um apelido que é viável perto, porque ele não joga em velocidade, ele fica parado.
Então
é um problema, tá sendo super criticado, mas também ele não é o culpado de tudo.
Gente. É, e um jogador de boa qualidade, lamentável. E o Fortaleza? Dentro do que era a situação do Fortaleza, dentro do quadro que era a situação do Fortaleza, tá surpreendendo, tá dentro da média, mas eu precisa melhorar,
que,
né, Grazi?
Eu acho que tá surpreendendo se você for analisar o ponto de partida do time na Série C, o caos absoluto, né?
Uhum.
Renúncia de diretoria inteira, eleição, o presidente atual eleito, Girão, que voltou dos Estados Unidos para ser presidente, mas que não está com a menor vontade de aparecer, está deixando mais os vices, né, aparecerem, e vamos aguardar. Agora, a gente tem que analisar. Hoje tem um confronto contra o Sampaio Corrêa, que é o primeiro depois daquele fatídico empate que eliminou o Fortaleza do mata-mata. Quer dizer, não chegou nem ao mata-mata em 2013.
Não, o Arlindo Maracanã tirou o Fortaleza do mata-mata.
Aí depois o Sampaio Corrêa subiu, caiu agora, e o Fortaleza continuou na Série C, agora tem esse reencontro. Se o Sampaio vencer o Fortaleza, inclusive pode assumir a liderança do grupo. Agora, o Fortaleza com 10 pontos dos 15 é uma boa média, porque, você veja, são 66,7% de aproveitamento, que é um aproveitamento mais do que o suficiente para ir ao mata-mata. E tem um filme que eu gosto de lembrar, que chama Feitiço do Tempo, não sei se você já viu. O cidadão acorda todo dia no mesmo dia. Então ele pode fazer várias coisas erradas, porque ele sabe que no dia seguinte ele vai acordar no mesmo dia. Então ele pode tentar beijar a possível namorada, que se ela achar ruim, no dia seguinte ele faz outra coisa. Ele pode ser atropelado, pode morrer, que no dia seguinte ele vai acordar vivo. O caso do Fortaleza é o mesmo, porque é um eterno dia da marmota, esse negócio do mata-mata. E tanto faz ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto.
A assombração é a mesma.
A gente já tá falando faz tempo. O Fortaleza, dos 5 anos de regulamento da atual Série C, 4 vezes ele foi primeiro. E foi 4 vezes eliminado. Não tem a menor lógica. Então, o que importa é o seguinte: é você fazer uma campanha, acertar o time. O Bonamigo tem mostrado uma capacidade de montar o time, de reerguer o time de trás pra frente, interessante. Claro que precisa melhorar, concordo. Everton não tá rendendo, o Adenilson não tá rendendo como se esperava, o Lúcio Flávio mal, em compensação, Iago jogando bem, Marcelo Boeck, líder absoluto técnico do time, Liger tentando melhorar, mas o Fortaleza tem que se preocupar em fazer pontos pra ir pro mata-mata. Aí depois, meu amigo, é aquela história que todo mundo sabe, é imprevisível.
Ok, então vamos lá. Vamos assistir Feitiço do Tempo, final de semana aí, pra ver se a coisa melhora. Espantar esse mau agouro. Um abraço, Fernando Prazer.
Valeu.
E aí, já se lembrou quem fez aquele gol lá no início do programa? Depois do intervalo, vamos viajar pelos mistérios.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O vírus da gripe é um bichinho bem danado.
Então é muito importante prevenir.
Sempre colocar o lenço na frente do nariz.
Toda vez que espirrar.
Toda vez que for tossir.
E sempre lavar. Lavar bem as mãozinhas, não esqueça entre os dedos.
E as unhas bem limpinhas.
E o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui.
O importante é ter saúde.
O importante é prevenir.
É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
O dia hoje é 18 de junho. Estamos na semana em que a segunda Copa do Mundo no Brasil completa 3 anos de realizada. O jogo de abertura aconteceu no dia 12 de junho, na Arena Corinthians, em São Paulo, entre Brasil e Croácia. O Brasil venceu por 3-1, mas aconteceu algo naquele jogo que se repetiu lá no final do Mundial, como se fora uma premonição. Vira e mexe, somando, diminuindo ou dividindo alguns desses números, o resultado é 7, ou uma combinação de 7 com 1. Acredite, a numeróloga Lola Costa escreveu sobre essas combinações 7 dias antes do início do Mundial, marcado pelo desastroso 7-1. Mito, lenda ou verdade?
História das Copas.
Caso a seleção brasileira tivesse vencido a última Copa do Mundo realizada em casa, certamente estaríamos comemorando cada data desses 3 anos. Acontece que ninguém por aqui quer saber do Mundial de 2014 por causa do fatídico 7-1 aplicado pela seleção da Alemanha. 7 dias antes do jogo de abertura do Mundial do Brasil, dia 5 de junho, a numeróloga Lola Costa escreveu no próprio blog Numerologia e Outros Assuntos com o título A Copa de 2014 e o número 7, as seguintes previsões. Abre aspas. O ano de 2014 é um ano 7, ligado aos acidentes, em que devemos cuidar da saúde. Vários jogadores estão machucados, vários estão fora da Copa. Fecha aspas. Lola citava o colombiano Falcão Garcia, que perdeu o Mundial por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o português Cristiano Ronaldo, que, segundo ela, tem números fortes. Viveria um dilema, mas jogaria a Copa. Acertou. Lola Costa profetizou, através dos números, que a Copa seria marcada por acidentes e lesões por causa do poder do número 7. O Brasil estreou no dia 12 de junho, em São Paulo, contra a Croácia. E o que aconteceu?
O Brasil está em campo, autoriza o árbitro. Rolou a bola. Na arena do Corinthians, começa a Copa do Mundo. Sai lá pela direita, Perisic. Cruzamento. E leva perigo, time da Croácia, Olic.
O perigo já rondava o gol de Júlio César desde o apito inicial do jogo, até que aos 10 minutos...
Opa! Gol!
Da narração croata à narração em português.
Modric recuadrou, domina, cruzou na área, bola batida e gol! Marcelo Contra! Gol! Croácia! Arrancada pelo lado esquerdo no campo, Modric chegou livre, cruzou para trás, a defesa brasileira bateu cabeça, o goleiro Júlio César falhou no lance, Marcelo chegou, tocou para trás e botou no fundo do gol. Na marca de 10 minutos, primeiro tempo do jogo.
E Lola Costa havia escrito na mesma postagem: a Copa vai começar no dia 12 de junho de 2014. O 12 não favorece ao Brasil. Lola ironizou porque o início seria no dia 13, mas recuaram por causa da sexta-feira 13 e sentenciou: o Brasil perdeu a Copa de 1998 para a França no dia 12 de julho. A partida final está marcada para o dia 13. Então, não acreditam no Brasil na final? Lola Costa quis enfatizar que o jogo de abertura poderia ter sido na sexta-feira 13. Na avaliação dela, dia bom, diferente do dia 12. Número de dificuldades, problemas legais, em que um acontecimento pode ter vários significados. Logo, Lola explicou que a soma da data da abertura do Mundial era 12 mais 6 mais 2014, o tal 7, igual a 25, que também é 7, número de dificuldades. A numeróloga usou como exemplo o que chamou de sabedoria milenar dos chineses. A Olimpíada de Pequim foi aberta no dia 8 do 8 de 2008. Segundo Lola Costa, número de força e de muita sorte. Apenas um jogo foi realizado no dia 18 de junho, na Arena Manaus. Jogaram Camarões e Croácia, com uma goleada da Croácia por 4 a 0. Os dois morreriam juntos na degola da primeira fase. Os números também não teriam sido amáveis com essas duas seleções. E qual teria sido o dia ideal para o Brasil ter aberto a disputa do Mundial de 2014? Segundo Lola Costa, o dia bom teria sido 14 de junho de 2014. Uma combinação de números que resultaria em 9 e 5 positivos para o Brasil. O jogo contra a Alemanha foi no dia 8 de julho, às 17 horas, e o primeiro gol foi aos 11 minutos. Até aí, nada demais. Com 25 minutos, no entanto, o placar já estava em 4 a 0. Um pânico total. Quando observamos os números, o 7 aparece até o final. Segundo Lola Costa, com o poder de causar acidentes e lesões. Machucar até a alma.
E pode ter mais. Lá vem a Alemanha. Olha o Khedira. Devolveu o Müller. Desespero do pequeno torcedor. É goleada da Alemanha. 4 a 0 Alemanha. O Brasil parou. O Brasil parou. Esse é um dos jogos mais inacreditáveis da história das Copas.
Gostaríamos de consultar a numerologia de Lola Costa sobre o próximo Brasil e Alemanha, já programado para o dia 27 de março de 2018. Já observamos o número 9 presente nessa data. Segundo Lola, o número da sabedoria e da emoção. Assim como naquele dia 30 de junho de 2002. Lembra-se? Opa, deu 7 nessa data. Mas quem sofreu foi a Alemanha. O título foi do Brasil, o Penta.
E vem Brasil, vem com Cleverson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol!
Que a caixa de e-mail de Lola Costa ainda funciona? Quem sabe ela nos diga algo sobre o dia 27 de março de 2018. Lola38costa@gmail.com. Mãos à obra.
Terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Robério Lessa e Cláudio Teran. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.